Chapéu. Conheço o Morro do Chapéu, mas não conheço as vinícolas de lá, ou a vinícola de lá. Né? E a região ela não está produzindo só vinho, não. Ela está produzindo flores comestíveis. Né, Rogério?
É, exatamente.
Então, muita coisa tem... bacana. E Morro do Chapéu.
Muitas coisas que estão sendo produzidas e comercializadas. E até, digamos assim, feita a venda para países, né? Além Brasil, comunidade europeia, continente asiático. Então você tem todo um... O Brasil, ela tem essa característica, né? De solo rico e de essas... É, o agronegócio é uma coisa muito pujante, muito forte.
Você já está levando grupos para Morro do Chapéu?
Claro. Setembro tem saída. Ano passado nós transportamos várias, tivemos várias saídas. É, e esse ano já começa a ter saídas também para esses, repetindo esses destinos também do estado da Bahia.
Se hospeda em Morro do Chapéu ou em região?
Sim, se hospeda em Morro do Chapéu. Em Morro do Chapéu. O Chapéu já tem hospedagem, que não é uma hospedagem de... É um hotel de pouco mais de 30 anos, mas que é uma pousada. E, mas existem várias opções de hospedagens. E aquilo que eu te falei, quando existe demanda, já está sendo construído um novo hotel nos arredores da cidade. Existe a vinícola Santa Maria, que foi a precursora, onde tudo começou há 10 anos atrás, através de um estudo da Embrapa. E essa vinícola, ela foi... A precursora, temos a vinícola de nosso querido amigo falecido também recente, Jairo Vaz, que é a Vaz.
Ah, é.
Nós temos a vinícola Reconvexo e essas três já estão em produção. E tem a vinícola, tem uma quarta vinícola que ela ainda não está, que é a Sertânia, que é um grupo de empresários.
Isso tudo em Morro?
Tudo em Morro do Chapéu.
Maravilha.
A vinícola Sertânia.
Tem uma prefeita arretada, viu, Juliana?
Exato.
A prefeita
exatamente.
É mulher danada.
A prefeita mulher, ela tem sangue no olho, viu?
Sangue
porque,
no olho.
Exatamente. Além, paralelo a isso, você também tem a charcutaria, tá? Que é embutidos artesanais, que é uma experiência única, que as pessoas adentram a produção parametrizadas, toda com aquela... roupa sanitária para poder visitar, você paga uma taxa e você tem experiência de ver como é que é produzido aquele embutido e depois você vai para uma espécie de receptivo que você compra diversos tipos de embutidos e leva para sua casa. Ou seja,
que
é justamente,
já me deu
você tem os morangos, morango também, a mesma coisa, você vai a uma fazenda de cultivo de morangos e você também vai na loja depois e leva morango fresco ou congelado para sua casa. Então, assim, são produtos que agregam valor. Então, eu acho que na Chapada você também tem isso aqui, tá? Você tem o Oásis Baiano.
Você tem um minuto.
Eu tenho um minuto. O Oásis Baiano.
A gente vai voltar, viu? Essa
Cipó,
semana eu vou ficar no seu pé.
Cipó. Que pertence a Tucano, tá? Com as compras de couro ali em Tracupá. Ou seja, você tem tudo. Além dessa imensidão que a Bahia tem, de tantos municípios, de um povo hospitaleiro que gosta disso, que gosta de receber, e você tem esse interface do próprio baiano. Eu não vou dizer só o setor paulitano, porque o baiano também tem que conhecer a Bahia.
É verdade.
Bom?
Rogério, que prazer te ouvir, viu? Você dá vontade da gente viajar pela Bahia. Você aguça isso na gente. Como é que a gente te acha? Quem quiser participar de uma dessas excursões?
Olha, é só acessar a rede social da gente, @BrisaSolTurismo, tá?
BrisaSol.
É, ou então através do nosso WhatsApp da empresa, que é o DDD 719-9308-5215, tá bom?
Uma maravilha. Olha,
eu convido você a conhecer a Bahia.
É, tem que conhecer a Bahia antes de ir para qualquer canto, tem que conhecer a sua casa, né?
É verdade.
Primeira coisa. Rogério, olha, amanhã eu quero ver se eu vou lá nesse forró da Bave.
Vamos lá.
Arrastar esse pé.
Tô te esperando. Vou guardar seu bolo.
Bolo jaipim.
Bolo jaipim. É,
pra mim, eu também amo. Bolo jaipim.
Tapioca, puba. Ai, meu Deus, me
Pra mim, a estrela é o bolo jaipim. Eu amo, amo, amo. Querido, parabéns pelo seu trabalho, pela sua liderança frente à Abave Bahia. Eu aproveito para mandar um beijo grande a toda a sua diretoria, Jorge Pinto, Jean Paul, Cláudio. Tem uma galera importante, bacana aí, alicerçando, amaciando os caminhos, eu diria assim.
É verdade.
Parabéns, Rogério.
Tudo joia, muito obrigado.
Deus te acompanhe aí por essas estradas, viu?
Amém.
Um beijo grande, querido.
Tá,
e
joia.
A gente, olha, obrigada pela companhia. Amanhã eu estarei aqui com o Ricardo Cal, da OK Entretenimento. Vamos falar de eventos, vamos falar de cultura. Vamos falar sobre Salvador como destino para eventos e para cultura. Eu te espero aqui amanhã. Beijo, até amanhã.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé. 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Você já parou para pensar como o simples gesto de partir o pão pode ser sagrado? Em Nazaré, cada refeição era um momento de amor compartilhado.
Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus.
Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo no trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé. 106,7, sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Glória a ti neste dia de glória. Glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos.
Nessa sagrada colina, mansão da misericórdia,
a ti, nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia.
Justiça.
aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, canta e exulta no férvido preto, alma em festa da tua cidade.
Excelsior FM 106,7
MHz. Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM. Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração. Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 11 minutos na capital baiana, Salvador, estadual, programa 12 em pauta. Seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação. Na rádio Excelsior FM 106.7, na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta terça-feira, dia 16 de junho. Acompanhe o 12 em pauta pela Excelsior, pela Cardeal e pelo aplicativo da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas e 11 minutos, vamos aos destaques desta terça-feira. Postos de saúde da capital baiana, Salvador, ampliam atendimento para multivacinação nesta terça-feira. Governador Jerônimo Rodrigues autoriza a nova etapa de obras da ponte Salvador-Itaparica. Pesquisa PEX Futura aponta presidente Lula na liderança do segundo turno pelas eleições presidenciais deste ano. Supremo Tribunal Federal decide hoje se condena Eduardo Bolsonaro por coação. E prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio termina amanhã, quarta-feira. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia de hoje. Informação de tempo, atualização do trânsito nesta terça-feira, 16 de junho. O editorial Justiça de hoje será especial com a presença do cônego Alberto Monte Alegre, vigário judicial da Arquidiocese de Salvador e presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Salvador. Padre Alberto vai falar sobre sua ida a Roma para uma nova missão, o trabalho no Dicastério para a Doutrina da Fé. E você acompanha instantes no 12 em Pauta, o editorial Justiça de hoje com o cônego Alberto Monte Alegre. Ainda hoje tem giro internacional, que é informação em todo mundo. A atualização esportiva com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 13 minutos. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em pauta. Começamos o nosso noticiário chamando a atenção para vacinação na capital baiana nesta terça-feira. Os postos de saúde de Salvador terão horário de funcionamento ampliado no dia de hoje para o reforço da vacinação da população soteropolitana. A ação, que é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, vai permitir que unidades participantes atendam a população até às 7 horas da noite, ampliando o acesso aos imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação. Além das unidades básicas de saúde, os postos de saúde de Salvador, a vacinação também estará disponível no centro de vacinação do Salvador Shopping, na sala de vacinação do Salvador Shopping, também nos postos instalados no Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela. É uma iniciativa que busca aí, gente, lidar com a maior circulação do vírus da gripe, especialmente vírus aí problemáticos para a respiração durante o período junino, um período de mais frio, um período que todo mundo costuma ir para o interior da Bahia, que está uma região mais fria, com aí o tempo mais frio, né? E por isso a necessidade de se imunizar contra a gripe. Mas não é só o imunizante contra a gripe que está sendo disponível nessa multivacinação. Também aí, vacina contra a Covid-19 está sendo distribuída, vacina contra sarampo e outras doenças imunopreveníveis. O Ministério da Saúde autorizou a vacinação contra a gripe para maiores de 6 meses de idade até amanhã, dia 17, como parte aí dessa mobilização nacional de imunização contra a gripe. E aqui em Salvador, hoje, multivacinação em todos os postos de saúde, também no Salvador Shopping e no Home Center Ferreira Costa da Avenida Paralela até às 7 horas da noite. Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão SUS e caderneta de vacinação atualizada. A construção da ponte Salvador-Itaparica avançou mais uma etapa com a autorização do início das intervenções em terra no município de Veracruz. O documento foi assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues durante uma cerimônia na sede da Governadoria da Bahia, aqui em Salvador, com a presença do vice-governador Geraldo Júnior e de representantes das empresas chinesas que integram o consórcio responsável pela construção da ponte. Considerada a maior obra de infraestrutura em execução na Bahia, a ponte teve aí liberadas as intervenções das chamadas etapas onshore, que incluem aí a utilização de mais de 35 mil metros quadrados de área da União. A autorização também contempla a implantação de uma plataforma linear provisória, estrutura que dará suporte logístico às próximas fases da construção. Então, está andando a ponte Salvador-Itaparica, mesmo devagar, estamos tendo essa caminhada, esperamos que muito em breve esse investimento público a nível de infraestrutura no estado atenda a população de forma efetiva e qualificada, porque cada vez mais está difícil contar com o sistema ferribolt, cada vez mais complicado. Todo final de semana, todo feriadão, como que teremos na próxima semana dos festejos juninos, uma fila quilométrica, um atendimento de serviço muito aquém do necessário para a população. E todo feriado, todo fim de semana, toda data comemorativa, isso se repete na região do sistema ferribolt, nada é resolvido, nenhuma providência é tomada, né? A situação é identificada como problemática, mas nada é resolvido. A população segue sofrendo com o atendimento dos serviços. Todo feriadão, todo feriado ou data comemorativa, quem precisa fazer a mobilidade intermarítima entre Salvador, Bom Despacho e Itaparica passa por um sufoco no sistema ferryboat. Por isso, a população ansia a chegada da ponte Salvador-Itaparica também para suprir, de certa forma, essa demanda toda que é sair de Salvador, partir para a região de Veracruz e Itaparica via ferryboat todo feriadão. São 12h17, está na hora do nosso giro de prestações de serviço ao vivo no 12 em Pauta. Capital baiana Salvador, que registra nesta terça-feira a previsão de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens pela tarde, uma noite com pouca nebulosidade, mínima de 22, máxima de 29 graus em Salvador. E agora, vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana e informação do trânsito no meio-dia desta terça-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. O trânsito aí amanheceu complicado na Avenida Paralela sentido centro, carregado aí na região do viaduto que liga a Avenida Tancredo Neves, mas o trânsito já está se normalizando na região. A gente traz atualização de trânsito ao vivo para você aqui, amiga, amigo ouvinte do programa 12 em Pauta, atualização para você melhorar o fluxo aí. Você que está fazendo sua mobilidade por conta de lazer, está no horário do almoço, é Uber, é táxi, é motorista, condutor e condutora, a gente atualiza para você o trânsito em Salvador neste momento. Trânsito livre no Vale do Canela, no trecho da Lucaia, na Avenida Contorno, na Rótula do Abacaxi e na Avenida Manuel Dias, na Pituba. Até o momento, 3 horas e 19 minutos em Salvador, 5 acidentes de trânsito foram registrados, com 2 vítimas não fatais. Bom, gente, toda terça-feira é dia de editorial Justiça no nosso programa 12 em Pauta. E hoje o nosso editorial ele vai recepcionar o Cônego Alberto Monte Alegre, então vigário judicial da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Salvador. Mas vamos receber agora ao vivo o Cônego Alberto Monte Alegre para falar sobre uma boa notícia que a Arquidiocese de São Salvador da Bahia recebeu. É, muito pouco tempo aí a Arquidiocese foi agraciada com a escolha do Cônego Alberto Monte Alegre, sacerdote arquidiocesano, nomeado pelo Papa Leão XIV como oficial do Dicastério para a Doutrina da Fé, na seção disciplinar, um dos organismos mais importantes da Santa Sé. A nova missão levará o Cônego Alberto, sacerdote baiano, a atuar diretamente na Cúria Romana, colaborando com o Santo Padre na análise dos chamados delitos reservados, considerados os mais graves no âmbito do direito canônico. Entre eles estão casos envolvendo abusos contra menores e pessoas vulneráveis, além de delitos relacionados aos sacramentos. Padre Alberto possui bacharelado em Filosofia e Teologia pela Universidade Católica de Salvador, além de pós-graduação em Direito Canônico Matrimonial, também pela UCSAL. Em Roma, obteve o mestrado e o doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense. Padre Alberto, sua bênção, muito boa tarde. Seja bem-vindo à nossa rede Excelso de Comunicação, ao programa 12 em Pauta.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Excelso da Bahia. É um prazer estar aqui nesse momento, partilhando um pouco dessa experiência que estou fazendo de transferência, né, da Arquidiocese de Salvador em direção a Roma para colaborar mais diretamente com o Ministério Petrino do Papa, né, Leão XIV, nesse dicastério da Doutrina da Fé.
Padre Alberto, quando o senhor realizou o mestrado e o doutorado em Direito Canônico em Roma, o senhor imaginava que retornaria a Santa Sé para trabalhar e prestar o seu serviço presbiteral no dicastério para a Doutrina da Fé?
Jamais, nem passou pela minha cabeça retornar para Roma, sobretudo no serviço, prestando esse serviço, essa colaboração diretamente na Cúria Romana, né, no dicastério, sobretudo de dicastério para a Doutrina da Fé, que é um dos dicastérios, vamos dizer assim, mas que trata de casos muito delicados, né, e importantes na Igreja. Então, jamais passou pela minha cabeça. Na verdade, quando Dom Sérgio me comunicou dessa convocação, dessa nomeação, dessa escolha, né, em 27 de dezembro do ano passado, né, eu fiquei atônito diante da comunicação, né, e fiquei surpreso, porque jamais passava na minha cabeça retornar para Roma prestando um serviço neste nível, né, da Igreja Universal.
Cônego Alberto Monte Alegre, sua nomeação para o Dicastério para a Doutrina da Fé, ela representa um reconhecimento à sua trajetória acadêmica. A gente acabou de fazer aqui um pouco do seu currículo, falar um pouco do currículo do senhor, também sua trajetória jurídica. O senhor, afinal, é vigário judicial da nossa arquidiocese e também pastoral. Até há pouco, né, até o início do mês, o senhor ocupava aí a função de reitor do Seminário Central, São João Maria Vianney, o Seminário Central da Bahia, né? O que significa pessoalmente para o senhor essa nomeação para Roma, para a nossa arquidiocese? Como é estar nesse lugar de assumir uma missão tão importante junto ao Santo Padre Leão XIV?
Primeiro, eu tomo isso como um reconhecimento não só do meu trabalho, mas um reconhecimento da Arquidiocese de Salvador, né? Pela própria Cúria Romana, pela própria Santa Sé, pelo próprio Papa Leão XIV. E eu levo justamente essa experiência que tive aqui dentro da Igreja Particular de Salvador, da nossa Arquidiocese Primária do Brasil, para colaborar, né, com a Santa Sé nesses assuntos de competência da Doutrina da Fé. Inclusive o cardeal prefeito Victor Fernandes, né, que é o cardeal prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, juntamente com aqueles que colaboram com ele, como o arcebispo, o Dom Kennedy, né, que é aquele que coordena a sessão que eu vou trabalhar, um arcebispo irlandês, secretário do Dicastério. Ele, na verdade, em uma das reuniões, ele colocou para mim justamente o motivo, né, da escolha, não só a competência canônica, né, mas também, né, a experiência pastoral é levada em consideração dentro dessas escolhas para estes cargos, para estes ofícios, né? Então, o cardeal Victor Fernandes, ele preza muito sobre isso como critério, né? A questão da experiência pastoral deve ser levada em consideração, porque é essa experiência que vai ajudar a gente nesse serviço, nesse trabalho, e vai enriquecer o nosso trabalho. Tanto é que o Monsenhor Kennedy, o Dom Kennedy, ele falava para mim: olha, Padre Alberto, tenha certeza que não só você vai se enriquecer aqui, que é justamente eu irei me enriquecer no trabalho, aprofundando mais na área do direito canônico, me especializando mais, né? Além disso, a experiência com a Igreja Universal, as relações, os casos que chegam na Santa Sé de toda a Igreja, né? Isso ajuda a gente a crescer no ministério, a crescer na compreensão de Igreja, a aprofundar justamente o nosso conhecimento, mas também a nossa experiência pastoral, canônica, né? E eclesial. Mas também ele disse: olha, Padre Alberto, que de fato também não é só você que vai se enriquecer, mas também o Senhor enriquecerá muito o dicastério com a sua experiência pastoral. Então, com essa fala de Monsenhor Kennedy, eu digo que não só eu que me enriqueço, mas eu tenho certeza que um pouco da Arquidiocese de Salvador irá comigo, principalmente as experiências que tive aqui, os ofícios que exerci, né? As realidades que enfrentei, com certeza isso vai me ajudar e vai me ajudar no serviço, mas também vai me enriquecer, vai enriquecer a Cúria Romana na reflexão sobre as diversas questões da Igreja Universal, sobretudo aquilo que está no âmbito da competência de Castelo para a Doutrina da Fé.
É uma alegria e um orgulho muito grande para a gente também aqui, Padre Alberto Fiéis, arquidiocesanos, ter o senhor representando todos nós nesse lugar tão importante da vida da Igreja. O senhor não vai estar sozinho enquanto latino-americano. Cardeal Victor Emmanuel Fernandes é um cardeal argentino, como o Papa Francisco, inclusive foi escolhido pelo Papa Francisco como prefeito desse dicastério. Muitas pessoas, Padre Alberto, ouvem falar no dicastério para a doutrina da fé, com uma grande mão firme, né, na organização da Santa Sé e da Igreja Universal, mas muitos não compreendem sua função. Inclusive, um papa veio do dicastério para a doutrina da fé, o então cardeal Ratzinger, né, que futuramente se tornou o Papa Bento XVI, ele ocupou, por quase todo o pontificado de São João Paulo II, o cargo de prefeito desse dicastério. Conta pra gente qual é o papel desse organismo na vida da Igreja Universal, e especificamente, Padre Alberto, o que faz a sessão disciplinar da qual o senhor passará a integrar a partir aí de segundo semestre de 2026.
Então, o dicastério para a Doutrina da Fé, ele tem duas competências, na verdade, primordiais na Igreja Universal. A primeira, que é a vigilância sobre a doutrina, por isso que tem a ser chamada sessão doutrinal, que é uma outra sessão. Inclusive, tem um brasileiro lá trabalhando, da Diocese de Garanhuns, como oficial, né? Então, é nessa sessão doutrinal que passa todos os documentos da Igreja para justamente avaliar e verificar a fidelidade à doutrina, ao magistério da Igreja. Então, tem a sua importância aqui, essa sessão, né? Então, essa é uma das funções do dicastério para a doutrina da fé. A outra função é aquela que eu vou exercitar, né, que é justamente a função de vigiar sobre a disciplina da Igreja. Ou seja, conteúdo, né, teológico correto para evangelizar. É preciso que a gente dê testemunho. Por isso a Igreja preza muito, né, sobre a questão do comportamento daqueles que evangelizam, né? Se eles, de fato, vivem a ti com a coerência que pode existir, que a Igreja anuncia e aquilo que os seus membros vivem e experimentam no interior dela, na missão, etc. Então, essa sessão disciplinar, ela trata justamente destes comportamentos, ou seja, é uma sessão que limita certos comportamentos para o testemunho evangelizador. E é por isso que essa sessão é um tribunal apostólico, ou seja, um tribunal superior ligado ao Papa, né? Então é o Papa essa sessão auxilia o Papa no julgamento e no tratamento daquilo que a gente chama de delitos reservados, que ele se divide em várias dimensões. Primeiro é delito, os delitos reservados contra a fé: heresia, cisma, apostasia, né? nós temos também os delitos contra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, né? Que são delitos que violam justamente a sacralidade do sacramento, né? A simulação sacramental e tantas outras realidades, né? A consagração sacrílega, enfim. Nós temos também os delitos, né, que são contra o Santíssimo Sacramento, o sacramento da penitência, né? Contra o sacramento chamado da confissão. Então, aqui, né, nós, todos os delitos, né, que dizem respeito ao sacramento da confissão, como quebra de sigilo sacramental, e outros delitos mais, como absolvição de cúmplice, entre outras coisas. Basicamente, é claro que esses delitos, os acusados seriam sempre os sacerdotes. E aí, por isso que se julga não somente padres, mas também se julga os bispos e os cardeais neste dicastério, né? neste tribunal. Existe um delito também contra o sacramento da ordem, que é justamente aquele caso tão emblemático e tão discutido hoje, que é esse caso da ordenação de bispos da Fraternidade São Pio X, sem um mandato apostólico, ou seja, sem a nomeação do Papa. Então, aqui, é claro, a gente vai ver justamente que esse delito vai ser tratado, é de competência deste tribunal. E aí nós temos aqueles delitos mais conhecidos como os delitos de abuso de menores por clérigos, por fiéis consagrados, por leigos que ocupam ofício na igreja. Então, esses são os delitos mais sensíveis e mais delicados a serem tratados. Então, basicamente, nós iremos tratar neste tribunal apostólico essas matérias de direito penal, de delito, né, que deve ser tratado somente por esse tribunal.
É muita competência, muito trabalho, né, Padre Alberto? Mas a gente tem a certeza que o senhor vai designar isso com muita qualidade, né? Afinal, o senhor geria aqui o Seminário Central e o nosso tribunal, né, eclesiástico aqui de Salvador. Como vai ficar a saudade, Padre Alberto, a saudade da nossa arquidiocese? Já deu tempo de se despedir direitinho do Seminário Central, do Tribunal Eclesiástico, se despedir do nosso cabido metropolitano, ao final o senhor também é um cônego arquidiocesano. Vai dar muita saudade, vai dar tempo de vir visitar a gente anualmente, pelo menos?
Sim, vai dar muita saudade, por isso essa é a dimensão mais triste desse momento, né? A realidade mais triste é justamente a partida, a saudade que fica daquelas pessoas e daquelas realidades que são tão caras a nós. Já tive a oportunidade de me despedir do Seminário Central, do seminarista, tive a oportunidade de me despedir do Tribunal Eclesiástico, ainda estou fazendo o processo de transferência do cargo em algumas realidades que eu preciso transferir. Então, no final das contas da Arquidiocese, eu estou tentando me despedir agora, né, mesmo quarta-feira irei celebrar no Santuário de Santa Dulce, onde eu fui reitor, o primeiro reitor do santuário. Então, vou ter a oportunidade de rezar e pedir a proteção de Santa Dulce para essa nova missão, que ela sempre me acompanha. Então, eu vou sentir muita saudade, né? Muita saudade mesmo, mas eu vou ter a oportunidade de retornar, sobretudo nas férias, né? Retornar para a minha arquidiocese e visitar aqueles que me são caros, aqueles que fazem parte da minha vida e da minha história.
Maravilha. Bom, para a gente finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui conosco hoje, nesta terça-feira. Diante dessa nossa missão em Roma, Padre Alberto, que mensagem o senhor gostaria de deixar aos fiéis da nossa arquidiocese, que acompanham sua trajetória, que agora vem o senhor assumir uma responsabilidade tão relevante junto à Santa Sé, ao Santo Padre? O senhor também foi pároco lá da minha paróquia por um tempo, eu acho que era menorzinho do que sou hoje, assim, mas a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que hoje tem como pároco o nosso querido Padre Laudimar. Então, para todo esse povo de Deus que acompanhou o seu ministério presbiteral até o momento aqui na arquidiocese, qual mensagem que o senhor deixa nessa partida para a Santa Sé?
Primeiro, de agradecimento pelo carinho, pelo apoio nas missões que eu ocupei, nos lugares que passei, né? Fiz vários amigos, ajudei muitas pessoas, mas também muitos me ajudaram. Então, quero agradecer por tudo que vivi aqui nessa arquidiocese durante esse período, né? e fiquei aqui, seja depois, antes de ir para Roma, depois de retornar dos estudos de Roma. Então foi um momento muito bom, muito agradável, muito significativo na minha vida. E outra mensagem que eu peço é a oração de cada um, de cada uma, que é fiel nessa nossa arquidiocese, que acompanha, né, a nossa pastoral, a nossa evangelização, e para que possa rezar e para que possa pedir ao Senhor que derrame muitas graças e bênçãos, né, neste trabalho, nessa nova missão que eu ocupo, porque a oração é o principal, é o fundamento, principalmente a oração do povo de Deus por aqueles que ocupam missão de responsabilidade, né? Então, aqui eu quero pedir a oração de vocês e que me acompanhem na oração, acompanhem também o Papa Leão XIV, aqueles que estão trabalhando e colaborando com ele diretamente, né? Mas também contem com as minhas orações, junto do túmulo de São Pedro e São Paulo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, contem com o meu apoio ainda naquilo que precisar, a Arquidiocese tem todo o meu apoio, né? E Dom Sérgio disse que não vai me deixar em paz, ainda vai continuar batendo na porta, que disse que ainda, que ele me disse várias vezes, inclusive na despedida do seminário, na missa de despedida, ele disse assim, não se engane, que a gente não vai te abandonar, a gente vai continuar batendo na sua porta, pedindo a sua colaboração. Eu fico muito, muito feliz com isso, estou à disposição também para continuar colaborando nesse trabalho da nossa arquidiocese e aquilo que precisar, né, dentro desse âmbito também das realidades da Santa Sé.
E nós também aqui da Rede Excelso de Comunicação vamos continuar ligando, tá bom? Quando precisar de uma fala tão qualificada, vamos continuar procurando essa referência que é o senhor para a nossa vida arquidiocesana. Padre Alberto, muito obrigado em nome da nossa Rede Excelso, uma excelente partida para o senhor, tá bom? É uma excelente partida, um excelente trabalho, que o senhor siga fazendo a diferença representando a nossa arquidiocese.
Obrigado, Vitor. Deus abençoe a todos da Rádio, da família Excelso, e que possam continuar a missão e o compromisso que nós temos com o Evangelho, com o anúncio de Jesus Cristo, como discípulos missionários dele.
Obrigado, Padre Alberto. Até a próxima. Conversamos com o Cônego Alberto Monte Alegre, gente, nosso querido Padre Alberto, que está partindo para Roma para representar a nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia junto à Santa Sé. São 12 horas e 37 minutos. Está na hora de partir para os destaques nacionais desta terça-feira no programa 12 em Pauta. A pesquisa Apex Futura, divulgada nesta terça-feira, mostra o presidente Lula na liderança em um eventual segundo turno para as eleições presidenciais deste ano contra o senador Flávio Bolsonaro. O estudo foi realizado entre os últimos dias 8 e 12 de junho, com 2 mil entrevistados. Segundo o levantamento, o presidente Lula aparece com 48,1% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 42,9%. Ambos oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Além da liderança, o levantamento mostra uma mudança de tendência na disputa. Em março, o presidente Lula aparecia com 40,5% das intenções de voto no segundo turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro tinha 48,8%. Desde então, o presidente Lula cresceu 7,6 pontos percentuais e o senador recuou 5,9 pontos, invertendo o cenário registrado há 3 meses atrás. Então está aí a liderança do presidente Lula. Em cenários de simulação de primeiro turno da pesquisa Apex Futura, o presidente Lula lidera com 41,6% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, que pontua 34,1%. Na sequência, aparecem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 4,5%, o ex-governador de Minas, Romeu Zema, pontuando com 3,5%, o candidato Renan Santos, do Missão, com 2,3%, e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, com 2,1%. A pesquisa Apex Futura também avaliou o índice aí de avaliação do governo federal. Entrevistados e entrevistadas consideraram a gestão do presidente Lula ótimo ou boa. 39,8% consideraram ótimo ou boa, 37,5% realizado aí frente ao levantamento anterior. Já a parcela que avalia o governo ruim pontuou aí 41,4%, um empate entre a avaliação do governo federal atual, segundo a pesquisa Apex Futura, bons e ótimos 39,8%, ruim ou péssimo 41,4%, empate dentro da margem de erro. Está então mais uma pesquisa eleitoral, pré-eleitoral, com as pré-candidaturas postas, apontando a liderança do presidente da República na sua candidatura à reeleição. São 12h39. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo, julga o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de coação no curso do processo. Caso seja condenado, o Eduardo Bolsonaro poderá ficar inelegível. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que atribuiu a Eduardo Bolsonaro uma atuação junto ao governo do presidente Donald Trump dos Estados Unidos para pressionar ministros do STF brasileiro e criar um ambiente de instabilidade. Tudo isso com o objetivo de impedir uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, no processo da trama golpista. Crime de coação no curso do processo ocorre quando há uso de violência ou grave ameaça contra a autoridade envolvida em um caso judicial para favorecer interesses próprios ou de terceiros. A pena prevista é de 1 ano a 4 anos de prisão. O caso é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes e será analisado pela primeira turma, composta também pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. A sessão, então, vai iniciar, já está quase iniciando lá no Supremo Tribunal Federal, e hoje teremos então esse julgamento no STF, na primeira turma, sobre a acusação de coação feita contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Doze horas e 41 minutos, mais informação nacional nesta terça-feira no seu 12 em Pauta. Uma mega operação contra o crime organizado foi realizada pelo Ministério Público. A ação corresponde aí a 304 mandados de prisão e 255 busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. De acordo com o Ministério Público, esta mega operação, gente, teve como alvo suspeitos de integrarem o primeiro comando da capital PCC e é resultado de investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GUAECO, no ano passado. Aí, então, segundo o Ministério, pelo menos dois suspeitos que integravam a facção criminosa foram mortos em Cambé, em Nova Londrina, ao reagirem à ação policial. Aí, as Forças de Segurança do Brasil, especialmente o Ministério Público do Paraná, nesse caso específico, realizando uma busca e apreensão e também realizando mandatos de prisão contra o PCC, uma mega operação cumprindo 304 mandados de prisão contra o PCC, dois suspeitos mortos e, de fato, o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, precisa ser inteligente e efetivo em território nacional. Falando agora sobre educação, e agora eu chamo bastante atenção as candidaturas, candidatos e candidatas, estudantes aí que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. Vocês têm até amanhã, quarta-feira, dia 17, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição do Enem. O valor é de R$ 85,00 e a confirmação da participação no exame depende do processo do pagamento pelo Banco do Brasil. A Guia de Recolhimento da União, a GRU de Cobrança, está disponível na página do participante no portal do Instituto Nacional aí de Pesquisas Educacionais Anísio III, INEP, e para acessar o documento é necessário utilizar a senha e a conta do GovBR. O pagamento pode ser realizado em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativo bancário. Também são aceitos Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente e poupança. O INEP ressalta que o valor pago pela inscrição não será devolvido, exceto em casos de cancelamento da edição do exame ou pagamento realizado em duplicidade. Até amanhã, quarta-feira, você que se inscreveu do Enem, não se esqueça do principal: pagar aí a guia do INEP, a guia de pagamento de recolhimento da União, para garantir a sua inscrição. Amanhã, quarta-feira, 17 de junho, último dia de pagamento para a inscrição do Enem. Antes de chamarmos o nosso giro internacional desta terça-feira, que é informação em todo mundo, a gente traz a atualização, a primeira relacionada à disputa aí no Peru, disputa que segue indefinida após o segundo turno, realizado no último domingo, dia 7, realização do último turno aí, último domingo a realização das eleições no Peru, né? que está cada vez mais acirrada. Com mais de 99% das urnas apuradas, a candidata Keiko Fujimori, da Força Popular, mantém uma vantagem apertada sobre o deputado Roberto Sanches, do partido Juntos pelo Peru. Segundo dados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais, divulgados na madrugada desta terça-feira, a diferença, gente, entre os dois candidatos era pouco mais de 32 mil votos. A candidata Keiko Fujimori aparecia com 50,08% das intenções de votos, enquanto o candidato Sanches somava 49,91%. % aí das intenções de voto. Essa apuração começou com a vantagem mais confortável para a candidata da direita, só que na noite do domingo os primeiros resultados começaram a apontar também uma crescida do Roberto Sanches, e agora temos aí uma disputa muito acirrada no Peru. Ainda não sabemos quem será eleito ou eleita para a presidência da República do Peru. Temos aí a Keiko Fujimori disputando, acho que sua segunda ou terceira eleição, ela que é filha do ditador Fujimori, ditador do Peru. Também trazendo destaque relacionado à situação no Oriente Médio, relacionado à guerra aí, né, na região do Irã, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele que está participando da cúpula do G7 na França, ele afirmou que o Estreito de Hormuz será totalmente reaberto a partir da próxima sexta-feira, dia 19, quando os Estados Unidos e o Irã vão assinar formalmente um acordo. Um acordo para o fim da guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã anunciaram no fim da semana que chegaram a um acordo para colocar fim à guerra, que travam aí há mais de 3 meses no Oriente Médio, e afirmaram que firmarão aí presencialmente o texto em uma cerimônia em Genebra, na Suíça, na próxima sexta-feira. Um dos pontos do acordo prevê a reabertura total do Estreito de Hormuz para o tráfego naval, que o Irã fechou parcialmente como retaliação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, que deram início à guerra. Como o texto do acordo ainda não foi oficialmente divulgado, ainda não se sabe a partir de quando vai ocorrer essa reabertura, mas o presidente Donald Trump afirmou que ela ocorrerá na próxima sexta-feira. São 12 horas e 46 minutos, está na hora de conferir o que é informação internacional com giro nesta terça-feira no 12 em Pauta.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Paris, 16 de junho. Vamos aos destaques desta terça-feira. A guerra na Ucrânia domina as discussões do G7 em Evian-le-Bain, nos Alpes franceses, com a presença do presidente Volodymyr Zelensky, que se encontrará esta tarde com Donald Trump. No centro das negociações está a capacidade dos aliados europeus de convencer o presidente americano a apoiar publicamente Kiev. Esta manhã, uma importante refinaria na capital russa foi atingida em um ataque de 60 drones ucranianos contra Moscou. Kiev alegou ser uma resposta justa aos ataques russos em seu território. Paralelamente, os líderes do G7, grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, participam de um almoço de trabalho dedicado a crises no Oriente Médio, com a presença de países mediadores como Egito, Emirados Árabes Unidos e Catar. Em Teherã, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, destacou a importância de encerrar a guerra no Líbano entre Israel e o Hezbollah, conforme o acordo negociado com Washington. Mas em Israel, o texto é alvo de críticas, tanto do governo quanto da oposição. Após o anúncio do acordo, moradores começaram a retornar ao sul do Líbano. No Estreito de Hormuz, navios petroleiros e cargueiros voltaram a circular. Ainda assim, permanecem impasses importantes, sobretudo em relação ao programa nuclear iraniano. Agora há pouco, Trump também declarou que os Estados Unidos não têm nenhuma obrigação de investir no Irã. Convidado para a cúpula do G7, o Brasil participa esta tarde de um painel sobre multilateralismo. O presidente Lula tem reuniões previstas com líderes europeus, mas no momento não há encontro confirmado com Trump, uma das principais expectativas de Brasília. Um forte terremoto de magnitude 6,7 atingiu a região de Sulawesi, no centro da Indonésia, sem causar feridos ou danos, segundo informações iniciais. O tremor superficial ocorreu na manhã desta terça-feira a sudeste de Palu, cidade com aproximadamente 400 mil habitantes. O terremoto não representou risco de tsunami, de acordo com a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é esperado no Haiti nesta terça, onde deve expressar solidariedade à população que há anos sofre com violência de gangues que assolam o país caribenho. Durante a visita, ele vai se reunir com homens, mulheres e crianças diretamente afetados pela insegurança, além de constatar de perto a gravidade da crise humanitária. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Dicas de emprego.
Capital baiana, Salvador, com vagas disponíveis de emprego pelo Cine Bahia nesta terça-feira. Vaga em Salvador, 21 vagas para atendente de restaurante, que requer ensino médio completo, não exige experiência. Também na capital baiana, Salvador, 2 vagas para costura de máquina reta, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621,00 mais benefícios. Ainda na capital baiana, 3 vagas para jardinagem, que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.886,87 mais benefícios. E também em Salvador, 5 vagas para pintura de obras, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, vagas temporárias de 90 dias. Indo para a região metropolitana de Salvador, o município de Lauro de Freitas reúne 30 vagas para operação de telemarketing, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 1.621,00 mais benefícios. Também em Lauro, 1 vaga para auxiliar de limpeza, uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, que requer ensino médio completo, salário de R$ 1.621,00 mais benefícios. Lauro de Freitas também reunindo 1 vaga para ajudante de açougue, e requer ensino fundamental incompleto e experiência mínima de 6 meses na função. Oportunidade de emprego em Simões Filho, 1 vaga para ajudante de carga e descarga, que requer médio incompleto e experiência mínima de 6 meses na função. E 3 vagas para auxiliar de serviço geral, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. A gente finaliza com a oportunidade de emprego em Camaçari, 6 vagas em Camaçari para faxina industrial, que requer ensino médio incompleto e experiência de 6 meses na função. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico digital, RG, CPF, comprovante de residência de escolaridade e sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. Está na hora da gente dar o nosso boa tarde a Matheus Santos com o nosso giro esportivo, trazendo a atualização esportiva nesta terça-feira. Muito boa tarde, Matheus, seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Começando mais uma fonte de informação referente a esse torneio internacional. E muita coisa acontecendo, né? Ontem tivemos mais uma rodada de jogos. Ontem a rodada do empate, né? Dos empates. Tivemos 1-1, 2-2. Jogos interessantes de assistir, né? A Arábia Saudita empatando com o Uruguai. A Arábia Saudita saindo na frente. O Irã empatando com a Nova Zelândia, né? Um jogo que muita gente não se apostava que seria um jogo tão interessante assim, acabou sendo um 2-2 muito bom diante das duas equipes. Ontem presenciamos uma história muito bacana pelo país do Cabo Verde, né, empatando com a supercampeã, a Espanha. Então, essa Copa do Mundo não tá para brincadeira para ninguém, né, esse torneio internacional, no caso. Então, tá sendo muito interessante de assistir, né. Então, tivemos a rodada do empate, porém, pelo contexto, a gente viu muitos sabores com gosto assim de vitória pelo lado dos países, né? Por exemplo, o Cabo Verde, que tem uma história muito legal aqui comparado ao Brasil, né? Que eles falam a nossa língua, né? Então a gente entende bastante o que a seleção do Cabo Verde fala. E ontem conseguiu um empate com uma das grandes campeões, né? Com uma das campeões de Copa de torneio internacional, que é a equipe da Espanha. Hoje teremos rodada, né? Estreia da França, estreia da Argentina também nesse torneio internacional, então ainda estamos na primeira rodada, né? Muita coisa vem acontecendo. Agora, falar um pouco da seleção, a gente torce bastante para que o Neymar volte, mas a tendência é que o Neymar tem poucas condições de que jogue contra a equipe do Haiti, porém isso é mais por base da cautela da seleção brasileira, devido a, para não desgastar muito o craque, o Neymar está apto totalmente para que jogue, ou talvez no jogo contra a Escócia, ou nas quartas de finais, caso o Brasil passe de fase. Então, a tendência é a gente ter o Neymar 100% apto, né? Ele pode ser relacionado contra o Haiti, porém, O planejamento da comissão técnica é não apostar no craque assim para que jogue. Ele pode ser relacionado, porém ficar no banco de reservas, como fez no jogo contra a equipe do Marrocos. Então, o Brasil segue com cautela. O Brasil pode ter mudanças referente ao último jogo. O Brasil segue treinando para ter essas mudanças. Ontem tivemos alguns titulares que nem sequer treinaram com a bola, mas isso faz parte do planejamento da comissão técnica. Então, a gente pode ter algumas mudanças em relação ao último jogo contra a equipe do Marrocos. Além do mais, a gente aguarda quem serão essas mudanças para esse jogo. É isso.